Olá, estamos começando um novo produto aqui na Band News FM, um novo podcast, o Visões ESG. E a gente, nessa primeira temporada, vai ouvir especialistas renomados, vai trazer cases de empresas aqui e representantes da sociedade civil para desvendar um pouco que são essas três letrinhas que, com o mundo corporativo, vem ganhando cada vez mais força. Nesse episódio de estreia, nós vamos mergulhar primeiro, intensivão, no que é ESG. E já fique ligado que o segundo episódio a gente vai para o lado mais de investimento, para o lado de finanças do ESG. Eu sou Marcos Lacerda e meu convidado hoje é o reitor do IBMEC Rio de Janeiro e professor de Administração e Ciências Econômicas, o Samuel Barros. Então vamos investir no futuro hoje. Que tal? Está no ar o Visões ESG.
Visões ESG. Investindo no futuro, hoje. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça a rede líder em 5G.
Professor Samuel, prazer tê-lo aqui na estreia do Visões ESG.
Prazer todo meu, Marcos.
Vamos começar então com essa, digamos, sopa de letrinhas que está dando o que falar no mercado corporativo, no mercado empresarial. E por serem três vieses diferentes, às vezes mistura um pouco o que é o ESG. Então, primeiro, o que é o significado dela? São três letrinhas que é uma sigla que não é brasileira. Explica pra gente.
Bom, vamos começar um pouco mais atrás. Quando a gente pensa em ESG, tanto o conceito quanto termos são relativamente antigos. O conceito, desde que o mundo é mundo. Afinal, a gente está pensando muito mais em sistemas de proteção do que qualquer outra coisa. Em termos do termo e da sigla ESG, se a gente for aportuguesar esse negócio, porque a ASG fica bem peculiar até, a gente está falando de preocupações ambientais, preocupações com governança e preocupações sociais. São preocupações que muitas empresas já possuem e já possuíam. No entanto, hoje em dia, a gente acaba criando um modelo e uma uniformização e utiliza esses elementos até para precificar e controle de risco. Quando a gente vai para uma preocupação ambiental, a gente não está preocupado só com o ambiente externo. Então, naturalmente, você vai falar de meio ambiente, ok, de água, de florestas, de preocupação com sustentabilidade ambiental mais clássica. Sim, isso faz parte da parte ambiental. Mas, além disso, o ambiente interno da própria operação. Por acaso a empresa está se preocupando em ter uma tecnologia verde, então uma TI verde, e essa TI que ela usa, banda de dados, operação, site, está sendo armazenada num servidor que é alimentado a carvão? Isso é uma preocupação ambiental. E que, na cabeça de alguns, não tem uma relação diretamente ambiental, porque é tecnológico, mas está dentro do ambiental do ESG. Quando a gente vai para o social ele está além de diversidade propriamente dita. É importante diversidade, é o item, inclusive, mais importante dentro da questão social, mas você tem ambiente de trabalho seguro, respeito às legislações de trabalho, questões associadas a trabalho escravo estão ali, questões associadas à hiperprodução dentro do trabalho, então respeito àquele funcionário, à hora de descanso, a férias, ao ócio, em algumas situações. Tudo isso é previsto dentro do social. E, claro, a inclusão social propriamente dita. Então, equidade de gênero, equidade de cor e credo, equidade de raça, tudo isso inclui dentro do social. Na parte de governança, e essa é mais debatida e mais comum nas empresas, a gente está tratando muito mais de compliance e de regras, onde essas regras são muito questões legais, propriamente ditas, assim como regras internas. Então, compliance interno, regra que a empresa tem por si para defender-se de um processo de corrupção, para defender-se de um processo de atuação não adequada dos seus colaboradores e até mesmo dos seus diretores. Então, a gente tem um conjunto de letras para justificar coisas que já deveriam ter sido justificadas há muito tempo atrás.
E por que que a gente teve essa ascensão nos últimos anos do ESG? O que que foi o fator preponderante para a gente começar a tratar mais, como você disse, o que já era para ser tratado no passado, agora e com aquela perspectiva de que no futuro será tudo melhor porque a gente hoje pensa ESG?
Bom, existem vários caminhos para explicar isso. O caminho mais comum é consciência. Então, a sociedade se tornou uma sociedade mais consciente da quantidade de destruição que ela estava provocando. Uhum. Então, você tem o caminho mais rápido, o social. É muito claro que se você segrega partes da sociedade, você cria subgrupos que não vão estar bem atendidos. Consequentemente, esses subgrupos vão se revoltar em algum momento. E vão se revoltar com causa. Se você pensa no ambiental, rios destruídos, florestas acabadas, no final das contas, vai acabar humano. O ser humano vai acabar sendo extinto por ele mesmo. Então, é uma preocupação que tem que se ter para se manter a sociedade viva. É claro que isso surgiu muito em virtude de uma conscientização global, entre aspas. Quando eu coloco entre aspas, é porque fora do país é muito mais comum essa conscientização do que no Brasil. A gente ainda está engatinhando nesse processo, a gente está aprendendo isso. E o Brasil tem um potencial muito grande de ser um celeiro de ESG e de práticas de ESG a serem exportadas. Então, vem muito mais dessa consciência. E essa consciência leva a regras, que leva a leis. E uma lei, se você não cumpre, tem uma multa a ser paga. Então, a multa também tem uma influência no aumento da consciência.
Entra um pouco a pressão dos investidores nesse sentido, né? A gente tem que fazer, porque senão acaba tendo prejuízo.
Os investidores, eles influenciam muito mais no não quero pagar essa multa, essa conta, do que em vou salvar a humanidade porque eu sou um cara legal. Mas sim, hoje você tem já investidores com o racional de eu sou um cara legal. Eu quero salvar a humanidade, eu quero evitar que o mundo se degrade, porque se não houver mundo, eu não ganho mais dinheiro lá na frente. É simples assim. Não é só porque eu tenho uma filha de 6 anos e que vai ter que absorver um mundo depois. É isso, e também porque se não houver mundo, não houver mercado de consumo, não houver compradores, não houver produto, eu não tenho para quem vender, consequentemente, eu não tenho como ganhar dinheiro.
E aí, para quem vender, entra o lado do consumidor. O consumidor hoje está cada vez mais exigente.
Essa é a crença.
Exatamente. É o que é dito para quem é ESG e é vendido muito esse lado, principalmente em algumas empresas, a gente tem de que eu tenho aqui pessoas que são negras, que são LGBT, que são deficientes, a minha empresa pensa nesse lado e com isso o meu produto ele é mais especial porque eu trabalho com essas empresas. Essa visão que a gente vê agora, muito divulgada até mais no lado comercial das empresas, é um pensamento do consumidor? Como é que o mercado está analisando isso também?
Bom, a partir do momento que você dá uma educação social para a população, isso acaba fazendo parte do imaginário dela. Então, é natural que você tenha uma mudança de perspectiva. No entanto, isso vai ser muito mais forte numa população que também está economicamente educada e economicamente possuidora de recursos para poder adquirir produtos ligeiramente mais caros. Uhum. No caso do Brasil, esse imaginário é muito mais forte na classe alta e na classe média do que efetivamente na classe mais pobre. Infelizmente, como a renda é muito baixa aqui, eles não estão tão preocupados se aquele produto teve trabalho escravo ou não. Tanto que você tem um mercado de pirataria no Brasil bastante forte, infelizmente. Nesse contexto, se a gente vai para países mais desenvolvidos, sim, é uma preocupação da população se aquele produto teve trabalho escravo envolvido, se aquela agricultura é ou não sustentável, se existe ou não uma preocupação daquela empresa na contratação de PCDs, de pessoas divergentes, e aí entram pessoas com TEA e TDAH também, se tem pessoas negras ali posicionadas, mulheres em cargos de liderança. Então, em países desenvolvidos, isso é um ponto muito relevante. No Brasil, por causa da renda, infelizmente, é muito mais associado à classe A, B do que à classe C, D e E. Afinal, eles estão precisando pagar a conta para ter comida. Então, não dá muito para escolher o produto mais sustentável ou que tenha influência de ESG mais forte. Mas é um mercado em ascensão. Então, é uma consciência em ascensão. Consequentemente, muito em breve, até essa população menos assistida também vai estar mais preocupada com esse tema.
E pensando agora para a empresa, os benefícios que a empresa ser ESG, eu digo ser e não dizer que é ESG, o que pode trazer para a empresa?
Bom, Para a empresa, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que ser ESG e praticar os elementos de ESG de forma organizada, estruturada, como um processo, reduz risco. Então, você reduz muito o seu risco de exposição, seja ele a questões legais, afinal, existem regras de compliance que você tem que seguir. Em casos ambientais, reduz muito o seu risco de receber multas ambientais e de você cometer crimes ambientais, que no Brasil, alguns, inclusive, são inafiançáveis e as multas são estratosféricas, o que eu acho bastante justo. E no caso social, você atende melhor a sua população. Consequentemente, você agrega renda, o que faz com que o seu produto seja mais querido. Além disso, você também maximiza a possibilidade de receber investimentos. Afinal, existem fundos e empresas que só investem em outras empresas que possuem critérios de ESG muito claros, muito objetivos e muito bem controlados.
E esse será o tema do próximo episódio. A gente para aqui e semana que vem, segunda-feira, pela manhã, você no Visões ESG vai acompanhar um pouco mais do bate-papo que eu estou tendo aqui com o Samuel Barros. Dentro dessa nossa estreia, a segunda parte você confere semana que vem. Combinado?
Combinado.
Tchau, tchau, gente.